A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar, aqui pela Rádio Ampere. Esse quadro, esse programa que eu apresento sempre nas sextas-feiras às 14 horas e sábado com reprise às 12h45, aqui pela Rádio Ampere e pelas nossas plataformas digitais. Hoje nós estamos gravando no dia 28 de julho de 2025, estamos numa comunidade de Capanema, linha Ressaca, próximo ao Rio Santo Antônio, divisa com a Argentina, e está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 15 de agosto, e neste sábado, dia 16 de agosto. E hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 406, são 406 famílias que nós já visitamos e cada um contou um pouco da sua história. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma reportagem, divulga uma foto especial dos nossos entrevistados, Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. Pode entrar no site do Jornal de Beltrão e ter todas as informações também. E temos o apoio da Foto Arte, a Foto Arte que está na rua Maringá, mesma rua da Prefeitura Municipal, ao lado do Banco do Brasil. Você desce e encontra a Foto Arte, né, do meu amigo Euclésio e também da NET. Se você quiser revitalizar fotos antigas, mesmo as fotos do seu celular, você pode, né, mandar revelar. A Foto Arte trabalha com aniversários, festas, em geral. Chame no 99923-3096. Esse Papo na Varanda está acontecendo porque a vereadora Edna, aqui de Capanema, nos indicou e nos pediu se houvesse possibilidade de a gente fazer um registro desse casal que está aqui ao meu lado. Então agradeço à vereadora Edna. Agradeço o Demarco, seu esposo, que está junto conosco aqui. E agradeço também o Pedro e a Elise, que são... A Elise é filha e o Pedro é genro. Eles que moram aqui. Alzir. Então me ajude aí. Então é o genro Alzir Gava, né? Isso aí. Casado com a Elise. Agora tá certo. E já faz 55 anos que são casados. E esses dois jovens que estão ao meu lado aqui, o seu Léo Otávio Hackerman, alemão, e a dona Carlota Hackerman, eles estão com 72 anos de casados. Ele nasceu no dia 5 de agosto de 1928. Quando gravamos, ele ia fazer aniversário, mas para quem está acompanhando a matéria, para quem está nos acompanhando, ele já completou então 97 anos. Agora no último dia 5 de agosto. E a dona Carlota nasceu no dia 5 de novembro de 1934, vai completar 91 anos. Não é? Como eu disse, são casados há 72 anos. Tem a filha Elise, que mora próximo aqui, a Leonie, que mora em Capanema, o Mário, que mora aqui na linha Ressaca, Ivanir, que mora em Itapema, a Neiva, que mora em Maracaju. No Mato Grosso, né? E tem a também uma que é adotada, como é o nome dela? Liliana, e é filha também, porque é registrada, não é? E mora aqui em Capanema. Eles têm 9 netos e 7 bisnetos, eles têm. E eu vou começar conversando com o seu Léo. O senhor nasceu aonde, seu Léo? Nasceu aonde?
Eu?
É.
Em Campina das Missões.
Campina das Missões, no Rio Grande do Sul.
Campina das Missões.
Qual era o nome dos seus pais?
O meu pai?
É.
Meu pai era alemão, da Alemanha.
Da Alemanha, veio da Alemanha.
Ele veio com 9 anos da Alemanha.
9 anos veio da Alemanha.
Sim. A mãe nasceu lá em Hamburgo, é, lá perto de Porto Alegre, né?
Ah, a mãe. Sim. E como nasceu. É que era o nome do pai?
Oscar Ackermann.
E o nome da mãe?
Maria. Maria Carla.
E o senhor teve muitos irmãos?
Eu?
É, a família era grande?
Sete irmãos?
É isso?
Eu?
Sete irmãos.
Irmãos.
O senhor é um dos mais...
O meu pai era único.
Ah, o seu pai era único?
É.
Olha, seu pai era filho único. É. E o senhor é um dos mais velhos, dos mais novos dos seus
irmãos? Segundo.
O segundo.
O segundo mais velho.
O segundo mais velho.
O senhor chegou... O resto já... É? Já foi?
Já foi? Já foram para São Pedro? É. O senhor foi para a escola?
É?
O senhor foi para a escola?
Eu?
É.
Nix.
Não, não foi para a escola. E vocês trabalhavam com quem? Trabalhavam na roça?
Na roça e com 20 anos começou a trabalhar de pedreiro.
Pedreiro?
Construir casas.
Construir casa aonde?
Eu começou aqui.
Aqui.
Primeiro foi aprender em Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Lá Cerro eu fui aprender.
Lá você foi aprender.
Construímos aquele hospital do FLAG. Hospital de 4 andares.
Sim.
Lá eu fui aprendiz, né?
Senhor. Então o senhor trabalhou muito tempo de pedreiro?
Sim, de 20 anos até agora poucos anos.
Dos 20 anos até agora poucos anos.
Poucos anos que parou.
E agora não trabalha mais? Bom, o senhor disse que não foi para a escola, foi pedreiro. Por que que vocês vieram para Capanema?
Para quê?
Para que vieram para cá?
Achei uma terra melhor ali. Porque nós fomos morar de Rio Grande, lá em Porto Sena, nós morava 1 ano quando nós casamos. Daí fomos morar em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina.
Sim, senhor.
Ficamos 5 anos lá. Lá não deu certo, né? Não só pirampeira.
Só pirampeira.
É, ruína.
Morro.
E daí vemos aqui. É. Daí entramos aqui, 60 e poucos anos temos aqui.
Eu estava vendo aqui, 66 anos. É. E por que vocês vieram morar aqui? Quem que morava aqui? Tinha parentes?
Não.
Não?
Nós saímos de lá, pegamos um caminhão para sair para Metianeira, né?
Sim, senhor.
E daí, muita chuva. Estrada ruim, nós temos que passar ali. E uma parquinha pequena, né? Daí passava só um caminhão, sempre, né? Então daí nós ficamos aqui. Daí aqui em cima, o velho Eckert, o Arnaldo Eckert, em Santa Clara, tinha um galpão grande, né? Daí eles falaram, não, ele está posa para vocês. Ficamos aqui, daí eu tinha achado um brique, aqui era posse.
Era posse.
Só direitos, né?
Sim, senhor.
Daí achou um velho solteirão não, deixado da família, né? Ele tinha umas quantas chacrinhas. Aí um dia eu falei, digo, estava caminhando por ali, olhando por tudo, não achou nada que me agradou, né? Uhum. Aí eu falei com esse velho, ele vinha todo dia tomar chimarrão comigo, né? Daí eu disse, amanhã vou arrumar um caminhão, vou para a Metianeira, né? Ele disse, não estou gostando ali. Digo, não, tenho estrada boa, mas eu dinheiro não tenho. Eu tenho motor, velho, né? Para psiquiatra que eu tenho uma posse. Motor a diesel, né?
Motor a diesel.
Esse motor de comissaria em Paracom, né? Eu recebi lá por minha terrinha, lá minha posse, aquele motor, velho. E aqui eu apliquei essa terra e o motor, velho,
não por
essa terra. Aí eu estou hoje ainda, nessa sim. Mesma terra.
Oi, já tinha casa aqui, era só mato, nossa. Era só mato?
Sim, é.
Só mato.
É?
Era só mato.
Era só mato.
É. Sim, deixa eu conversar com a dona Carlota, que ela conta umas histórias.
Daí nós viemos, ele comprou, brinquiou essa terra, nós viemos aqui. Aí aquele ranchinho, era as paredes fechadas de fumeiro, grande uva.
É.
Eu disse para ele, mas e agora? Assim, as duas meninas. Ah, eu vou tirar a capa da coberta, vou fazer uma parede. Fiz uma parede.
Olha só.
Fogo vera chão, bastante bicho vinha aqui no mato. E daí então ele, meu parente, trouxe uma trampa. Vai botar a trampa que ela cai no rio, daí vocês peguem paca, tem um carne pra comer. Eu fazia charque.
Fazia charque de paca?
De carne de paca. Ficava branquinha a charque.
Muito bom.
É, e trabalhando.
Trabalhando.
Roçando com ele o mato, cerando com o cerote. as madeiras, quando caía uma madeira, era muito guaicá aqui, daí ele dizia, agora você vai desgaiando até que eu faça a barriga na outra árvore. E lidando, lidando, daí naquele ano ainda nasceu o filho aqui. A história é muito bonita. Daí a mulher que me atendeu disse assim, ficou um pedaço da placenta, você tem que chamar um médico. Ele foi falar com o vizinho foi para Capanema chamar o médico, o doutor Manuel, ele era manco. Daí o Carbone tinha o caminhão, o Carbone trouxe o doutor até Santa Clara. De Santa Clara ele montou num burro e veio aqui em casa me atender. Nunca vou esquecer, ele me atendeu, eu tinha uns pão de milho em cima de um guarda-louça. Ele foi lá, se quebrou um pedaço daquele pão, entrou no meu quarto e disse assim, como é gostoso comer um pão de milho com mil cruzeiro. Eu pensei, meu Deus, mil cruzeiro ele vai cobrar. De onde o dinheiro? Mas daí, se entenderam. Daí ele disse, ó, ela precisa de remédio. O rapaz vai junto comigo, eu vou dar o remédio para ela. E você nunca mais vai de pé descalço. O rapaz foi junto, o doutor Manuel chegou lá no hospital, sumiu. O rapaz veio e disse, olha, ele sumiu, doutor, ele não me deu o remédio que ele disse que ele ia dar para ela. Fiquei, vou ficar boa. Fique esperando passar os 40 dias, vamos, velho, vamos trabalhar.
Foi trabalhar.
Trabalhando.
Mas a senhora nasceu aonde, dona Carlota?
Eu nasci em Porto Lucena, Rio Grande do Sul.
Olha só, tem uma música do Teixeirinha que fala em Porto Lucena. É lá que a senhora nasceu?
Lá que eu nasci.
Como é que era o nome do seu pai e da sua mãe?
O meu pai era Gustavo e a mãe Luísa Biderman.
E a senhora teve muitos irmãos?
Sim, nós éramos 9 irmãos.
9. E a senhora é uma das mais velhas? Mais...
A segunda.
A segunda.
A segunda mais velha.
Sim.
Mais velha e falecida.
Já é falecida. E trabalhava na roça, a família?
Na roça. Plantavam muito fumo. O pai fazia... Era padrasta, mas respeitado por um pai, né?
Sim.
Ele fazia o fumo de corda, né?
Pois é, a senhora me disse que o seu pai faleceu antes da senhora nascer.
Antes de eu nascer.
O que, que aconteceu com o seu pai, que faleceu antes da senhora nascer?
Ele puxava tora com a carroça de brochado cavalo, né?
Uhum.
E tombou e a tora esmagou ele, né? Uhum. Ele faleceu, eu nem conheci meu pai.
Só por fotografia?
É, sim, a mãe mostrava, daí contava, sim. A avó contava, né? Uhum. Sabe, é assim, né?
E a senhora foi para a escola lá?
Sim, eu fui um ano na escola. Daí minha mãe adoeceu. O pai estava construindo uma casa. Ele disse, você está na dieta, não pode fazer nada. Vai lá no vizinho, pede a escada. Mas não traz. Eu vou de noite lá pegar a escada.
Sim.
E ela pegou a escada e vinha vindo e não aguentou, derrubou a escada e... Me lembro tão certinho, a noite toda a mãe levantava, fazia compressa, botava na barriga dela.
Uhum.
E nada, e nada, e nada. Daí a irmã dela disse, vamos pro médico em Porto Lucena. Ela foi, ela criou uma barriga grossa assim.
Sim, senhora.
E daí ela disse, mano, eu vou morrer, traga meus filhos. Daí essa irmã dela veio, pegou tudo nós, levou nós lá. No hospital, vi a mãe.
Uhum.
Daí essa irmã dela disse, não, pai, vamos carregar ela, vou botar um colchão na carroça, a cama pronta, e vamos levar ela para Cerro Largo, onde ele fez o hospital.
Onde ele construiu o hospital.
Lá a mãe foi internada, daí ele consultou, ele disse, a barriga dela é puro pus.
Uhum.
Não podemos operar porque ela está fraca, ela tem que primeiro fazer um tratamento, fica boa. Daí a mãe foi em
em outra cidade daí?
Não, ela ficou lá no hospital. Quando a mãe voltou, fim do ano, ela ficou meio ano lá internada. Eu,
olha só,
com a bebezinha numa comadre, cuidando ela. Quando a mãe voltou em casa, ela tinha um lenço na cabeça. Daí nós dizemos, mãe, tira esse lenço. Não posso tirar. Não, mãe, tira esse lenço da cabeça. Ela tinha só assim ainda um pouco de cabelo.
Olha só.
Da febre, ela perdeu todo o cabelo. Daí eu voltei com a minha maninha de volta para casa, né? Não fui mais na aula. A mãe disse, tu não pode ir na escola, você tem que ajudar em casa, cuidar essa criança.
Tá certo.
E graças a Deus, a mãe chegou à idade de 79 anos quando ela faleceu.
79 anos. E a senhora conheceu o seu Léo aonde?
Lá em Porto Lucena, ele veio na colônia construir casas.
Ah, sim.
Daí nós se conhecemos. Daí meus pais, naquele intervalo, venderam a terra para vir para Santa Catarina. Daí a mãe disse assim... Ah, você está namorando com ele? Ele, que idade tem? Eu disse, você está com 21, 22 anos. Olha, você vai com nós junto para Santa Catarina. Eu não vou deixar você para trás. Eu parava na casa de uma prima minha. Não vou deixar. Porque hoje em dia é assim, eles fazem as artes e vão embora. Você vai junto.
É.
Daí eu contei para ele. Eu disse, ó, o pai e a mãe venderam a terra, vão embora. E o negócio é o seguinte, amanhã quer que eu vou junto embora. Não, ele disse, não vai junto, não. Era dia do Espírito Santo. Ele foi para Porto Lucena e comprou a aliança. Daí ele disse para mim de noite, disse, ó, aqui está a minha garantia, eu vou casar com você. Tu não vai com teus pais. Aí nós casamos.
Casaram,
mas o negócio era o seguinte... Eu era evangélica luterana.
Uhum.
E ele é católico. O pai dele disse, podem casar, mas ela tem que mudar a religião católica. Bom, ter um filho, depois vai dar as brigas, ela quer da religião dela e ele quer da religião dele. Então, casemos. Casemos de domingo na igreja e segunda era nosso casamento. Mas da minha gente ninguém foi porque eu mudei de religião.
Olha só, e daí foram morar onde depois que casaram?
O pai dele tinha uma terra lá, porque pertencia a Porto Lucena, ele fez um rancho. Eu 2 anos estava na casa da minha prima, eles tinham comércio, tinha as coisas lá, salão de baile, feiraria. Trabalhava só o serviço de casa e plantava um pouco de mandioca para eles, né? Casemos, peguemos na foice.
É? Olha só.
Roçar aquele capoeirão me inchou a junta, assim, de... Mas vamos. Queimemos a roça, plantemos milho. Ele disse, eu vou trabalhar de pedreiro, não tem que entrar um dinheiro, né?
Exato.
Tá, ele saía de segunda de manhã, voltava sábado de tarde. A vizinha mandava a menina posar comigo. De manhã ela ia na aula e ela voltava comigo. Eu fui lá no meu patrão e disse, Alfredo, eu queria plantar um feijão. Esse feijão vai me dar a vaca de leite. Tu me empresta uma lata, um quanto de feijão que tu acha? Daí... Ele disse, e se não dá feijão, vocês vão pagar? Eu disse, não dá, nós pagamos em dinheiro. O Léo está trabalhando, daí nós vamos pegar dinheiro e vamos te pagar. Tá? Ele foi lá, botou meia bolsa de feijão. Disse, aqui está o feijão. Eu peguei aquela bolsa nas costas. Tchau. Fui. Cheguei no meu rancho, arrumei a máquina. Comecei porque nós plantávamos milho dessa largura, as careiras. Plantei a careira de feijão. Plantei aquele feijão tudo. Quando ele veio fim de semana, eu disse, olha, eu fiz um negócio. Fui lá no Alfredo, pedi o feijão, ele me emprestou. Se nós não colher feijão, nós pagamos em dinheiro. Senão, ele quer meia bolsa de feijão de volta. E esse feijão vai me dar a minha vaca de leite. Tá bom, ele disse. Ah, mas isso... Segunda de madrugada ele já ia embora trabalhar. Eu limpava aquela feijão, mas deu feijão que desse deitar os pés de carregado.
Olha que beleza.
Tá, o feijão madurou. Ele disse, mas e agora como é que vamos colher esse feijão? Eu disse, não, eu vou tirar a capa da coberta, nós vamos limpar um lugar. Eu carrego o feijão, você bate com a vara. Não tinha manguá naquele
tempo. Nem tinha manguá naquele tempo.
Com a vara e deu 14 bolsas e meia de feijão. Quando tinha vento, nós aventemos e saquemos o feijão, vendemos. Fomos levar meia bolsa para o meu patrão. Daí ele disse, vamos lá no pai e na mãe, eles têm bastante gado. Tu escolhe lá uma novilha, uma vaca que é do teu gosto. 28 quilômetros longe, caminhamos a pé.
A pé! A pé!
A pé! De lá de Porto Lucena para Campinas, 28 quilômetros. Daí chegamos lá, os faceiros, sogros, sogras, cunhado, o cunhado. Aí ele disse pro pai dele, pai, nós viemos aqui, ela quer se comprar uma vaca. É, o velho disse, tem as duas novilhas ali que vão criar. Vou pegar um sal, vou chamar elas, ela pode olhar. Mas vocês têm um dinheiro? Ah, ele disse, o dinheiro está no bolso. Tá, vamos lá, velho, chamou a criação, olhamos o Léo e disse, olha qual é que tu quer, eu disse aquela ali. Quando ela criar e o leite tá bom, nós trouxemos lá na Porto Lucena para vocês. Outeneiras ficaram. Era assim, é?
Era assim.
Era assim, era assim. Era assim.
Viu, dona Carlota? É, 72 anos de casado. Foi seu primeiro namorado?
Eu tinha
ou não?
Tinha um namoradinho, um gringo, mas não gostei porque eles disseram que o pai dele era bêbado.
É?
Então, não gostei. E gostei dele.
Gostou desse aí?
É, gostei. Ele era moreno.
É?
É.
É. Charmoso?
É.
É, mais ou menos.
E nós se entendia muito bem, queríamos... Casei com 18 anos, com 22 fui ter a primeira filha, né?
Uhum.
E... vivendo, sempre trabalhando,
vivendo.
Sempre trabalhando. Começamos em final em três lugares as nossas moradas, mas tá bom.
Em três lugares.
Em três lugares, é.
Então, seu Léo, como é que foi essa história de namorado? O senhor tinha mais namorado ou só namorou ela?
Tinha bastante.
Hã?
Volta e meia outra.
Volta e meia, mas que bar, naquele tempo já era assim. É isso aí. Casou, foi morar num rancho também, é isso?
Rancho não.
E a sua esposa aqui, a dona Carlota, sempre junto trabalhando?
É?
Ela sempre trabalhando com a senhora?
Sempre
trabalhando.
Trabalhar fui eu, porque Oi? Ele ia trabalhar de pedreiro e eu lidando na roça com os filhos.
Uhum.
Depois veio a destoca aqui, daí mandei destocar. Ah, agora vão ter mais bom. Em um ano, cortemos a soja, tudo com foicinha. Até 500 bolsas nós tirávamos.
Uhum.
Dia das mães, o monte de soja, eu disse para ela, vai em casa buscar o bolo. Sentemos encostado no monte de soja, e comemos o bolo, esperando a triadeira vir triar.
Uhum.
Era assim o trabalho.
Era assim. E vendia onde esse soja, avó?
Esse soja... depositava no galpão. Até o... como é que era o gênero do Faistal que veio aqui comprar semente de soja?
É.
Que era o galpão, a varanda, né? Bem fechado, só em cima era aberta a parede, assim, então o soja se conservava, né? Para a planta. Ali. Daí a maioria nós vendia para a planta, né?
E a senhora ajudou a derrubar mato aqui? Ajudou a derrubar mato aqui? Ajudou?
Vou contar a história. Roçar, derrubava a madeira. E daí, quando ele dizia, agora você vai desgaiando, eu vou fazer a barriga na outra.
E a senhora que ajudava?
Puxando o cerol. Depois fomos fazer palanque para fazer uma cerca, fazer um potreiro. Eu estava grávida 7 meses. ele disse para mim: puxa direito esse cerote, mas eu me ajoelhava assim para poder. Uhum. E daí ele disse: como é que não tá puxando direito? Eu disse: ah, a barriga, pai, tá me estrovando. Vou agarrar esse fio, vou botar no lado, vamos ser pronto, depois eu agarro, enfio na barriga e vamos para casa.
Olha que história.
Daí ele acalmou. Daí ele viu que a barriga estava aqui.
Era sério. É. Quem que era as parteiras que vinha atender a senhora?
Alma, lembra? Alma Hecata. As duas mais velhas foi uma tia minha que veio da Alemanha, formada de parteira.
Parteira.
Né? E depois aqui era a Alma Hecata. As últimas, a Neiva, foi a minha mãe.
Olha só. Morava muita gente aqui na época, seu Léo?
Aqui nessa costa tem Iguaçu ali, né? E na Ressaca tinha bastante morador.
E já chamavam Ressaca porque é a ressaca do rio, é isso?
É, sim. O rio vai assim e volta, né? Daí tem umas 8 ou 10 moradores lá dentro. E ali onde quase se encosta o rio, de lá para cá, está só 900 metros de rio a rio. E tem muitas colônias, terra bonita, os pitim moram lá embaixo. Sim, muitos moradores lá. Então chama ele de Ressaca.
Chamam de Ressaca. É. E o senhor ajudou na construção da igreja aqui na comunidade?
Essa igreja em Santa Clara foi eu que construí, né? Sim. E uma capelinha aqui embaixo também na Ressaca. Eu construí, né? O tempo é pedreiro, né? Hoje não sou mais ninguém, né?
Fazer bastante chiqueiro de porco que tem que fazer para criar, né?
É. Na época tinha muita gente que criava porco aqui, né?
Muito, muito. Pro bando de São Luís, Santa Ana, por tudo ali, ele ia trabalhar. E eu ficava com os filhos, ensinando os filhos a trabalhar. Graças a Deus que nossos filhos se criaram trabalhando e estão trabalhando até hoje. Alguma não, alguma tá lá na praia.
É, diz que a mais rica tá lá na praia. E o senhor acompanhou toda a balsa aqui quando fecharam a estrada do Colono? O senhor acompanhou tudo isso?
Sim. Nós, quando foi fechada, daí abriram de novo, daí nós fomos lá, ficamos acampados lá, uma turma de gente, né? Sim. Aí começaram a transportar, né?
Sim, eu fui, mas, né? Eu estava lá, eu fui naquele acampamento.
Sim, tinha uma parquinha pequena só, sim, né? Estrada de chão tudo, né? Hoje ainda é só de chão, né? Sim. E daí depois fecharam a estrada, fecharam, né? E tiraram a parca.
Sim, atrapalhou muito vocês?
Não, para nós não atrapalhou nada isso. Claro, se a gente ia para Metianeira, como ela tem os parentes em Metianeira, nós podíamos passar aqui, daqui a Metianeira é 40 e poucos quilômetros, né?
Pertinho, né?
É. E se não tinha aqui Capanema, de Capanema a Santa Teresa, aí pegava a estrada aí, que vai a Foz, né?
Exato.
Para ir a Metianeira, nos parentes dela, né?
Aqui tinha uma barca, aqui tinha uma balsa que quem cuidava, se não me falha a memória, como é que é o nome do vereador ali que faleceu, seu... esqueci o nome. Seu Marcelino Ampessan.
É, do Marcelino Ampessan, sim.
Marcelino Ampessan. É. Era a balsa dele, né? A barca, né?
Eu acho que sim, era sim, dele, né? Marcelino.
Ah, como é que era, avó?
É o Marcelino Ampessan e o Angelinho Ampessan.
E eles tinham a barca aí?
Eles tinham a barca ali.
Tinha a barca.
Porque nós ia de mudança para lá, mas e daí como a barca era podre, daí ele disse, descarregam tudo... E daí vão levar o caminhão e daí levando milho e espiga, o motor e galinha e a vaca e porco e a...
É mudança. Não, mas a nossa mudança quando viemos de Santa Catarina também era assim. E graças a Deus que aconteceu isso, que vocês ficaram num lugar bonito, um lugar bom de terra boa. Não é verdade, seu Léo? Lugar bonito aqui.
Aqui?
Aqui é.
Aqui terra boa.
Terra boa.
Sim. Santa Catarina, não.
Não.
Pirampeira, pedra, perau e tudo,
sim,
não. Tinha manchas de rapua, mas o resto... Sim. Porque onde nós morávamos era 12 quilômetros de Paracón para baixo em Santa Catarina, na divisa da Argentina, né?
Exato.
Bem na divisa. Aqui tem nova, dona.
Sim.
Aqui tem mais na
também
divisa.
Também na divisa. Né?
Sim.
Também na divisa.
Sim.
O senhor jogava bola? O senhor tinha alguma diversão? Que o senhor gostava de baile?
É.
Gostava de dançar?
Baile, sim. Gostava de.
Gostava? É? Era dançador.
Bola,
era dançador.
É.
E alemão, então, seus avós vieram todos da Alemanha. Seus avós, os pais vieram da Alemanha. Seus pais vieram da Alemanha.
O meu pai veio de 9 anos da Alemanha.
9 anos.
É.
Uhum.
E era filho único, né?
Filho único.
É.
Veio pra cá.
Ele veio morar em Campinas das Missões.
Campinas das Missões. E para vir aqui para Capanema, veio só, na mudança, veio só vocês dois?
Quando, de Capanema?
É.
Tinha
duas filhas.
O terceiro nasceu aqui.
Nasceu aqui. Pagaram um caminhão para trazer vocês?
Sim, mudança.
E esse terreno, então, foi comprado a troco de um motor, é isso? É?
Aqui foi a troca de um motor, né? Uma colônia e meia de terra, né?
Sim.
Posse.
Sim, sim.
Era posse.
Era posse, mas não tinha os documentos.
Sim.
Hã? Que era, vó?
Nós entramos em mês de junho aqui e em setembro foi medido as terras aqui, tudo, né? O medidor morava perto lá da barca, né?
Sim.
Era o seu Damásio, o nome dele. Nós, daí ele avisou, olha, domingo vocês venham. Quem é casado pelo civil tem direito, cada um em 10 alqueires. Mas daí um sem vergonha. E perdemos, ganhamos 10 alqueires e pronto. 14 alqueires.
14 alqueires.
14 alqueires nós tínhamos aqui.
A senhora disse que era evangélica, hoje a senhora continua sendo católica?
Desde quando eu batizei católica, eu sou até hoje.
Até hoje. Vai na igreja, eu vi que tem duas igrejas aqui, tem uma igreja evangélica, né?
É, luterana.
Luterana.
E depois tem a católica.
Católica.
É, tem três igrejas.
Três igrejas
três
aqui. Sim, mas quando saem os eventos, uns ajudam outros, são todos vizinhos aqui. É isso?
É.
Cinco filhos? Sim. São evangélicos.
É, sim.
Olha só. É. E a senhora tem saudade do quê, vó?
Tinha muita saudade de voltar a olhar Porto Lucena, ainda tenho parente morando lá, mas não dá mais para viajar.
Vocês nunca mais foram, a senhora nunca mais voltou em Porto Lucena?
Sim, nós voltamos lá passear, elas eram pequenas, nós tínhamos comprado um carro, uma Aero Willis,
olha só.
Daí fomos passear nos parentes.
É, era o carro, né?
É. Porto Lucena e Campina, na gente dele e na minha gente.
Uhum.
É assim, eu vou contar para o senhor a história.
Conte.
Eu perdi um primo e irmão na guerra, a Rússia com a Alemanha.
Ah.
Ele estava casado 8 dias, uma semana casado, né? E daí ele foi chamado para ir na guerra e até hoje estamos esperando notícia.
Uhum.
Tenho uma sobrinha que mora no norte do Mato Grosso. Ela vai na Alemanha passear. Tiveram gêmeas meninas, né?
Trigêmeos.
Uhum. E daí o marido dela era agrônomo lá no Mato Grosso. Ele disse, nós vamos voltar para a Alemanha para as filhas aprender a falar o alemão.
Uhum. Mas uma colocação,
aquele
primo da mãe...
Isso. É que...
É, ele era casado uma semana e foi para a guerra. E ela disse para minha tia, eu vou esperar 5 anos. Se o Edmundo voltar e ele me quer, nós vamos viver junto de novo. Mas esperou mais de 5 anos e nunca.
Nunca mais voltou.
Nunca mais. Acho que ele morreu na Rússia mesmo.
Morreu na guerra.
É, porque daí o marido dessa sobrinha aqui... Vamos na Alemanha para os filhos aprender a falar alemão. Eu disse para eles, vocês vão no monumento lá, olha, deve ter o nome de todos que morreram na guerra. Mas eles não podiam achar o nome.
Não acharam o nome.
O nome dele era Edmundo Biedermann.
Edmundo.
Meu avô trabalhava na mina de Carmol, na Alemanha. Ele tinha os dedos tortos assim. Era aposentado e depois vinha a aposentadoria quando ele faleceu para tia. Nós somos mesmo alemão dos burros.
Alemão dos bão. 91 anos de vida, como é que está a saúde da avó Carlota? Como é que está a sua saúde?
Ah, eu tô ruim hoje. É. Da viagem, muito.
Mas ficou bom, quando cheguei perto da senhora, a senhora já ficou boa. É. A senhora viajou?
Sim, nós fomos para Mato Grosso para visitar a filha. Fiquemos 14 dias lá com ela.
Sim.
É. Ela biovou, né? Quando ele faleceu, nós fomos também, ela também foi.
Ah, sim.
E daí agora fomos lá visitar.
Agora ela. Só tá cansada, mas tá bem de saúde. É. Faz suas orações todo dia?
Todo dia. Quando, no café, no almoço, de noite. Às vezes ele diz pra mim, mãe, vai assistir uma novela? Não, eu não quero novela, vou assistir um pouquinho de jornal, já vou dormir, porque ele... Comeu, vai dormir. Ele não.
É, sim.
E cansativa. É cansativa essa viagem. Porque nós embarcamos 5:30 na casa da filha, lá em Maracaju, Mato Grosso. Desembarquemos aqui 5 da tarde de novo.
Olha só.
Só paremos para comer e tocar.
Tocar.
O neto trouxe nós.
Olha só. É. E o senhor é católico, vai na missa, reza. E a saúde do senhor, como é que tá?
A saúde?
É.
Boa.
Tá boa? 97 anos. É. Vai passar do 100.
Meu problema é que sou bastante surdo.
Surdo?
É. Mas até desde criança.
Desde criança.
Eu não sei o que aconteceu.
E vocês com 72 anos de casado brigaram alguma vez ou nunca?
Brigar?
É. Você brigou com ela alguma vez?
Às vezes em quando.
Às vezes em quando?
Tava.
Como é que é?
Quando não trabalhava, que chega.
Muito bem.
Fim da semana em casa, dizia, e daí, como é que foi a lida? Vai lá ver a roça, como é que tá?
Isso é normal, né? Uma briguinha, né?
É normal, briguinha. Depois de noite se acerta, daí fica tudo tranquilo. Ele 97, ela 91 anos, aqui na linha Ressaca. Eu queria que a Elise, a filha, é isso, Elise? O senhor dá lugar para a Elise sentar um pouquinho aqui? Para nós encerrar, que já estamos quase com 40 minutos. Só para a Elise, que é filha, falar um pouquinho desse pai e dessa mãe. Ela é muito... inteligente, muito dedicada, sabe contar as histórias. Então, Elise, fale um pouquinho do seu pai e da sua mãe.
Só tenho falado de bem, orgulho. Sinto orgulho pelos pais que eu tenho, principalmente pelo pai. O pai sempre foi uma rocha, um exemplo. A mãe também, mas assim, o orgulho maior é do pai.
Sim.
Meu pai sempre foi uma pessoa assim, muito, muito de bem. Muito de bem. Sempre ensinou para nós o bom caminho, ensinou para os netos também, pros meus filhos, né? Só orgulho dos pais.
Mas ela tem uma... Ela contou muitas histórias.
Sim, sim. Ela tem uma mente muito boa. Ela conta. Ela deixou de cantar uns versinhos alemão que ela cantava pra nós.
Sim.
Alguns versinhos eu ainda lembro, né?
Sim.
Ela cantava, ensinava os netos, né, cantar. Mas a gente, pra resumir, é sentir orgulho dos pais que a gente tem.
Olha só.
Agradeço a Deus por isso.
Agradece a Deus por isso, né? Eles estão aqui junto com vocês, 97 anos,
sim.
Ela 91.
E um, em novembro.
E moram sozinhos aqui?
Sim, o meu irmão desce todo dia dar uma olhada por eles, e eu e ele viemos visitar eles, eu trago leite, porque ele não passa sem leite,
sim,
né? Então a gente vem ver como é que eles estão, né? Quando precisa ajudar, quando precisa levar ele para Capanema, ele ou a mãe, o meu marido leva, né?
Sim, o seu marido, vocês também, 55 sim, anos de casado,
sim,
né?
Sim.
Casaram aqui sim, também?
Sim, Capanema, casamos com o padre Roberto, já é falecido. E tive 3 filhos, Orley, Ivan, a Soneide Aparecida e o Flávio Léo. O Flávio Léo já está com Deus há 21 anos.
Olha só, então eu queria agradecer a senhora e também o seu esposo, né, pela recepção. E fiquei muito feliz né, de a vereadora Edna indicar a gente pra gente. Isso é uma história que deve ser registrada,
sim,
né?
Sim, história, sim, com certeza.
Uma história.
Ela me falou um dia, disse, o que você acha? Não, não. Total apoio.
Exatamente.
Inclusive, a gente apoiou ela, né?
Nossa. A vereadora?
Nossa, demos maior apoio pra ela. E senti um orgulho de ter ela como vereadora.
Ela cuida aqui da saúde aqui. Nossa, da região.
Muito,
né?
Bem, muito bem.
Muito bem.
Só motivo para agradecer para ela.
Exato. Então tá bom, dona Elise. Né? A vó quer vir aqui de novo, vó, para cantar um versinho em alemão? Vem, vó, venha cá para nós encerrar o nosso papo na varanda. O que que a senhora canta em alemão, vó? Canta algum versinho?
Ich ginge durch einen grünen Wald, da hör ich die Vögelein singen, die singen so jung, die singen so alt, die kleine Vögelein in den Wald, die hör ich so gerne wohl singen.
Muito bom, muito bom. Bom.
É dos passarinhos.
Eu não entendi nada, mas depois o Maurício, que é nosso produtor, vai achar a música. Como é que é o nome da música que vocês pediram, Maia? Como é? Valsa de Maria, né?
Ah, essa é dele.
Que música é? Que o senhor pediu Valsa de Maria, é isso? Em alemão?
Marigen Valsa.
É isso? Sim. Então tá bom. Muito obrigado, foi um prazer conhecer o senhor, tio Léo. Foi um prazer conhecer o senhor.
Como?
Foi um prazer conhecer o senhor.
Foi?
Namora. Tem uma cara de namorador.
Fazer uma colocação.
Pode fazer.
4 anos atrás, a gente comemorou bodas de ouro, eu e ele.
Uhum.
E esse casal estava presente. Olha, foi o maior presente e um orgulho para nós. Porque o padre comentou na época, primeiro casal que ele faz bodas de ouro, que os pais ainda estavam presentes.
Estavam presentes.
E os meus estavam.
Oh, que maravilha, que alegria. Muito obrigado, vó. Fiquei muito feliz de conhecer a senhora.
Obrigada por ter vindo.
Tá bom.
Senão nós íamos fazer uma calinhada.
Uma calinhada. Matar um galo. Eu vi que já tinha doce aqui, tinha chimarrão. Sim. Então, nosso papo na varanda é exatamente para isso, para conhecer um pouco a história da vida das pessoas, porque todos nós temos história, né, vó?
Tá,
não
tá
é isso?
Bom. E tem muita coisa pra contar, muita água que já correu nesse rio.
Muita. Vocês pescavam aqui no Rio Santo Antônio?
Pescava, sim. Nós fomos acampar, eu e ele.
É.
Deixamos as crianças em casa, vamos ir pescar, vamos. Pegamos o espinhal, as linhas de mão, vamos. Subimos o rio acima com o Caico. Achamos um lugar bonito. Ah, vamos ficar ali, vamos acampar aqui, tá bom. Aí botamos espinhel e esquema, e ali acendemos fogo, nosso acampamento, comemos, daí vamos se deitar, dormir. Quando se deitamos, dormir debaixo da árvore, né? Eu me dei um arrepio, vai cair ruga e vai me caminhar ruga. Léo, vamos embora para casa. Ah, não, agora vamos ficar aqui, eu não vou amanhã subir de novo aqui. Não, eu não vou dormir aqui. Vai cair ruga ali, vai... Vamos embora. Daí viemos para casa. Outro dia o coitado tinha que ir sozinho com o Caíco lá buscar os espinhelos.
E os peixes?
É, os peixes.
Olha que história bonita, né? São histórias que foram contadas aqui, né? A dona Carlota.
Mas tem muita coisa pra gente contar mais.
Nós já contamos um bom pouco aqui. Dona Carlota e o seu Léo. Quero agradecer mais uma vez então a vereadora Edna. Agradecer aqui o Demarco, que está conosco, nosso produtor, o Maurício, né, o Zelírio, o pessoal da produção que faz também o programa, o Alzir, que está conosco aqui, a filha Elise. Agradeço a todos pelo carinho e deixamos então tocando esta música alemã, né, dentro do nosso papo na varanda desse final de semana. Um abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Mariechen saß weinet im Garten, im Grase lag schlummet ihr Kind. Mit ihren schwarzbraunen Locken spielt leise der Abendwind. Sie war so still, so traurig, sie war so geistverdreht. Die Wolken zogen schaurig und Wellen schlug der Teich. Liegst du so ruhig von Sinnen, du arme verlassener Wurm? Du träumst von künftigen Sorgen, wie Bäume bewegt der Sturm. Dein Vater hat dich vergessen, dich und die Mutter nein. Bist du arme Weise auf dieser Welt allein? Da öffnet das Kindlein die Augen, schaut freundlich sie an und lacht. Die Mutter vor Freude, sie weinet, liegt an ihrem Brust mit Macht. Nein, nein, wir wollen leben, wir beide, du und ich. Dem Vater sei vergeben, wie selig lacht der Wind. Saß öfters am Strande, gar oft noch die halbe Nacht, bis ihr aus fernem Lande ein Schiff für die Kunde gebracht. Das Kind in deinen Armen hat keinen Vater mehr, der ruht als wilder Seemann vergraben im weiten Meer.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.